Paraná em Rede está de volta.
Os servidores da educação decidiram encerrar a paralisação, mas permanecem em estado de greve depois da desocupação da Assembleia Legislativa. Vamos conversar agora com o presidente da APP Sindicato, que representa a categoria, o professor Hermes Leão. Presidente, na prática, o que significa o estado de greve?
Nós realizamos uma assembleia na tarde desta quarta-feira. Nós encerramos a greve e aprovamos o estado de greve. Por que o estado de greve? Nós temos algumas pautas que precisam de acompanhamento, né? Nós temos a própria resolução de distribuição de aulas. Essa distribuição de aulas está prevista para a próxima semana e o governo ainda não divulgou os critérios, não divulgou a resolução de distribuição de aulas. Nós temos uma pauta importante, que é a garantia do ensino médio no noturno. E temos também um debate que é preciso ser retomado de compromissos assumidos pelo governo na greve anterior e que não foram encaminhados. Então, por esse conjunto de pontos, de itens, e o próprio desdobramento do tema da reforma da Previdência, a gente entende que tem uma luta também jurídica e os próprios PLs que ainda tramitam, que merecem um grau de vigilância, de acompanhamento da nossa categoria. Então, nós aprovamos também que se a resolução de distribuição de aulas vem com ataques à organização escolar, ao direito dos professores, tanto efetivos como PSS, nós faremos ato, manifestação tanto na sede como nos núcleos regionais de educação, e foi aprovado também, caso seja necessário, uma paralisação ainda este ano, diante do que a gente está assim, com muita dificuldade com relação ao secretário da Educação e a sua forma de atuar. Mas a nossa categoria voltou ao trabalho nesta quinta-feira. O estado de greve é um chamado para uma vigília mais cuidadosa, um estado de atenção. Ele significa que tem pautas que estão em debate, que a gente precisa de ter atenção e que a qualquer momento pode ser necessário que a gente entre em movimento de manifestações novamente. A gente chama estado de greve porque ele também coloca a perspectiva de que, se necessário for, a gente retoma uma greve.
Em relação a essas pautas que estão em aberto na mesa de negociações com o governo, por que sair da greve, então?
Nós tínhamos um ponto central, que era a reforma da Previdência. Fizemos toda uma luta, toda uma denúncia em torno, da ausência de debate, da ausência de diálogo, primeiro do governador Ratinho e a sua equipe, em segundo momento do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Ademar Traiano, e também a maioria dos deputados na Assembleia. E diante do fato de que, mesmo com o processo de toda a greve, a luta que nós fizemos, os deputados escolheram a forma, inclusive, de fazer a sessão fora da própria Assembleia, lá na Ópera de Arame, a nossa categoria entendeu que essa pauta, infelizmente, nós não conseguimos vencer, mas que tínhamos feito a luta, a denúncia, inclusive com a ocupação, por isso que nós definimos, junto com os outros servidores de outras categorias, a fazer a encerrar, primeiro, a ocupação na LEP. Fizemos um ato bacana, um ato forte, um ato bonito de saída. Nós saímos de cabeça erguida na nossa luta. E a Assembleia entendeu, então, que era preciso encerrar essa greve nesse momento, até por conta do calendário muito difícil que foi. Foi um calendário muito complexo para a gente fazer a greve, mas que a gente, então, cumpriu essa etapa importante nesse momento.
Obrigado, presidente, pelas informações. E as universidades estaduais decidem em assembleias locais se continuam na greve ou não. A Universidade de Maringá decidiu ontem suspender a paralisação, retomar as aulas, mas mantém o estado de greve. O Paraná tem 36 cidades com casos confirmados de sarampo. 4 municípios confirmaram o primeiro diagnóstico da doença do ano nessa semana. As informações com o repórter Rodrigo Arendi.
O boletim semanal do sarampo, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, confirmou 59 novos casos da doença no Paraná. O aumento em relação à semana passada é de 12%. Desde agosto, 538 casos de sarampo foram confirmados no estado. O boletim mostra um aumento de casos em todo o Paraná, mas Curitiba segue como local de maior concentração de infecções, com 60% das ocorrências. Pessoas com idade entre 20 e 29 anos continuam sendo o público mais infectado com o vírus do sarampo, representando 52% dos casos de vítimas. Todas as pessoas com idade entre 1 e 29 anos devem receber 2 doses da vacina tríplice viral e, de 30 a 49 anos, 1 dose. O Ministério da Saúde disponibilizou também a vacinação para os bebês de 6 a 11 meses, a chamada dose zero. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, reforça que até os 29 anos de idade é necessário tomar 2 doses da vacina com intervalo de 30 dias.
Aqueles que não têm certeza se ainda receberam essa vacina ou não receberam, eu quero chamar a atenção. Você vá até o posto de saúde, se você tem ainda crianças na sua casa que não receberam a vacina, ou ainda você que já é jovem, adulto, mas que não completou os 30 anos, que você possa receber 2 doses da vacina tríplice viral e assim possa ficar imunizado contra o sarampo. A primeira dose será tomada no dia que você procurar a unidade básica de saúde mais perto de você e a segunda dose 30 dias depois.
O Calendário Nacional de Vacinação indica que aos 12 meses de vida, a criança deve receber a primeira dose da tríplice viral, que previne sarampo, caxumba e rubéola, e a segunda dose aos 15 meses de vida com a tetraviral, que protege contra o sarampo, rubéola, caxumba e varicela. As doses da vacina estão disponíveis gratuitamente nas unidades básicas de saúde de todos os municípios do estado. A Secretaria Estadual recomenda que as pessoas levem a carteira de vacinação, mas caso não seja possível, a vacina será aplicada mesmo assim. Repórter Rodrigo Arendi.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, determinou nesta quinta-feira a suspensão da venda de 56 planos de saúde de 12 operadoras a partir de segunda-feira em função de inúmeras reclamações recebidas dos consumidores. Os planos atingidos pela suspensão atendem atualmente cerca de 1,5 milhão de pessoas que continuarão a ter assistência regular garantida, segundo a ANS. A agência disponibilizou em seu site a lista completa de planos com comercialização suspensa. A medida é temporária e um resultado do programa de monitoramento da garantia de atendimento, realizado a cada 3 meses pela ANS. Os planos suspensos só poderão voltar a ser comercializados quando forem comprovadas as melhorias. Na coluna Atitude Consumidor de hoje, o advogado Cláudio Henrique de Castro explica os direitos dos consumidores frente a processos contra os bancos. Confira.
Atitude Consumidor.
Um consumidor afirmou na justiça que determinado empréstimo bancário não era seu, nem muito menos era a sua assinatura no contrato. Neste caso, o banco respondeu objetivamente pelos danos causados ao consumidor, isto é, respondeu por esta fraude e os delitos de terceiros que geraram esse dano ao consumidor. O caso foi parar na justiça, que evidentemente decidiu a favor do consumidor e não excluiu a responsabilidade do banco pela fraude praticada por terceiros. Pela decisão, os valores descontados do consumidor foram devolvidos de forma simples, mais uma indenização de R$5.000 a título de danos morais. Neste caso, temos 2 observações. A primeira: a legislação exige a devolução em dobro, e isso não foi aplicado na decisão judicial. E em segundo lugar, a indenização foi baixa, se considerarmos apenas R$5.000 a título de danos morais e tudo que o consumidor sofreu em razão desta fraude. Os tribunais justificam as indenizações pela finalidade sancionatória e reparadora e pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em larga medida, no entanto, as instituições financeiras e os bancos arcam com viagens e palestras em hotéis luxuosos para a cúpula do Poder Judiciário e seus familiares, assunto ainda pouco discutido no direito brasileiro. Esse fato é inimaginável para os países juridicamente civilizados. Já os consumidores, por meio de poucas associações que existem, não têm a mínima condição de bancarem viagens para expor suas teses em favor de seus direitos ou alterar determinada jurisprudência, isto é, como os juízes estão decidindo nos tribunais superiores. Não podemos afirmar que uma coisa decorre da outra, mas sim, essas situações são profundamente erradas. O Poder Judiciário brasileiro, em regra, é conservador e, sob determinado aspecto, não democrático. Por quê? Outros países, os juízes são eleitos pelo povo, claro, mediante critérios. E as cortes superiores têm mandato a prazo certo, isto é, há uma rotatividade dos membros das cortes constitucionais que não são vitalícios. Estamos à frente, porém, de muitos países da América Latina, da Ásia e da África, cuja situação é muito mais grave, porque nesses países os juízes são meras indicações políticas. Já no Brasil, pelo menos, há o concurso público. Diante disto, muitas vezes, resultam decisões incompatíveis e as indenizações praticadas são muito baixas em comparação a outros sistemas jurídicos pelo mundo afora. Assim também se explicam os lucros astronômicos das instituições financeiras, que pagam barato pelas fraudes que ocorrem no sistema e nunca são afetadas pelas crises econômicas, cujas vítimas são consumidores e o povo, isto é, aqueles que sempre pagam as contas. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
O Paraná em Rede desta sexta-feira vai ficando por aqui. Eu desejo a você e a sua família um excelente final de semana. Aproveite para descansar e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.